8 e 17, hoje assinalam 7 anos desde que começou o conflito na Síria, um tema que estamos naturalmente a destacar esta manhã. Aliás, falamos da Síria praticamente todos os dias, porque é um tema que queremos que continue na agenda, que se continue a debater e que se encontre uma solução. Há pouco tempo, surpreendeu-me um comunicado que a Unicef emitiu sobre a forma como as crianças vivem, sobretudo em Ghouta Oriental, e posso dizer-lhe que se replicássemos esse comunicado para a rádio, a única coisa que ouviria aqui aos microfones da Renascença seria isto. Silêncio. Silêncio absoluto para revelar que já não há palavras para o que está a acontecer em Ghouta Oriental. Há pouco ouvimos aqui um testemunho de Hamad, que foi entrevistado por duas jornalistas da Renascença, a Cátia Leitão e a Joana Nabais, que estão connosco esta manhã. Cátia e Joana, Cátia, se calhar começo por ti. Dos 25 minutos de conversa que tiveram com Hamad, o que é que ficou?
Foram mais ou menos meia hora de conversa e nessa mesma meia hora o que mais nos impressionou foi o facto de ouvirmos claramente os bombardeamentos. Vários bombardeamentos ao longo da entrevista, que para ele parecia uma coisa já, se posso dizer, natural, e que para nós era completamente estranha e que nos impressionou imenso. Tanto que a primeira vez que ouvimos o bombardeamento, o Hamad parou de conversar e disse-nos: ouviram? Estão a ouvir isto? É isto que eu ouço todos os dias, a toda a hora. E são, de facto, constantes e impressionam-nos imenso.
Cátia, na tua opinião, de tudo o que Hamad disse, e será certamente uma entrevista que teremos a oportunidade de recordar, é um relato na primeira pessoa e um relato impressionante. Vocês fizeram um trabalho de, através das redes sociais, chegarem, através do Mesa, o restaurante sírio em Lisboa, chegar a amigos de pessoas sírias que moram em Portugal. O que é que mais te impressionou a ti, Cátia?
Foi a questão dos bombardeamentos também, e nós falámos com ele sobre como é que ele arranjava comida, que é uma coisa que nós aqui tomamos como garantido. Vamos ao supermercado, temos água nas torneiras em casa, e eles não têm nada disso. Eles saem e não há comida, não há água, não há nada, é completamente desumano, como ele próprio disse. E depois temos também a questão dos ataques, porque além dos bombardeamentos temos os ataques químicos. Uma das coisas que me marcou também foi ele falar que em 2013 eles sofreram um ataque em que 1.200 pessoas morreram à frente dele. Ele e a própria família ficaram feridos durante esse ataque. E é muito complicado lidar com isto e pensar que nós estamos aqui bem, não é nada connosco, e há pessoas a milhares de quilómetros de nós estão a passar por este tipo de coisas.
E colocar a vida em risco a cada minuto, porque a simples ida ao supermercado para comprar arroz, como o Miguel dizia há pouco, está um preço exorbitante e impossível de comprar. Colocamos a vida em risco, só o simples facto que aqui é tão banal ir à mercearia pode pôr em risco uma pessoa, porque a questão dos bombardeamentos, vamos esperar por um período de calmia. O Hamad disse mesmo isso na entrevista, que não há períodos de calmia, é uma ilusão. Portanto, quando saem do refúgio, obviamente estão a correr riscos. E são imagens que nos chegam a toda a hora, ainda hoje de manhã. Nós falamos muito sobre esta questão aqui, e ainda hoje de manhã a Sandra comentava uma reportagem que viu na RTP.
Sim, é verdade, das muitas imagens que nos chegam, há obviamente palavras que nos marcam. Para além das imagens, há palavras como as deste sírio que ouvimos esta manhã, e eu recordo nessa reportagem que eu vi, há um pai, um homem que sai, portanto, da cave onde também tem estado isolado com a família, com um bebê ao colo, um bebê que ainda não tinha um ano, e faz um vídeo com o telemóvel, um vídeo que é mostrado nesta reportagem, em que ele diz precisamente que está a arriscar a vida para ver a luz do dia. Estão há muitas horas sem conseguirem ter luz natural, e sentiu que era algo que estava a prejudicar, portanto, o filho, o bebê, que estava a ficar com os olhos muito
fechados
e a pescar e atrapalhado, e é incrível como é que nós, sentados no sofá da nossa sala, no conforto da nossa casa, vemos estas imagens de alguém que está a arriscar a vida, mas que decide sair só para receber a luz do sol e para, durante alguns minutos, o filho conseguir respirar o ar puro, não é? Que temos quando vamos à rua, e são de facto imagens, enfim, chocantes, e relatos que nos marcam a todos.
Marcam aí, já passaram 7 anos desde o início deste conflito. Vamos ver quanto tempo tem de passar mais. O comunicado da Unicef, o comunicado em branco, diz muito.
Manhã da Renascença com Carla Rocha. Fica par com o mundo entre as 7 e as 10.